Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivo Couto, o apresentador do programa, e para hoje temos como convidado o coordenador da OMUNGA, que é uma organização sem fins lucrativas localizada em Benguela, a província de Angola, uma das províncias de Angola que é bem conhecida, certamente. José Patrocínio, eu agradeço o facto de ter aceito o nosso convite na Rádio Angola.
Epá, quem agradece sou eu para poder estar com vocês e podermos falar um pouco sobre a situação daqui.
Com certeza, é apenas para os nossos ouvintes terem mais ou menos uma ideia do porquê que nós convidamos hoje o José Patrocínio na Rádio Angola, é para falar sobre uma questão já bastante conhecida, que é o bloqueamento das contas bancárias de algumas organizações não governamentais em Angola, incluindo a OMUNGA. José Patrocínio, essa questão já se vem arrastando há muito tempo, não é? E em que passo já contactaram as instâncias governamentais? O que é que eles têm a dizer em relação a essa questão?
Ok, bom, nós já contactámos dentro daquilo que é as instituições, os atores que nós pensamos que estão diretamente ligados a isto. Portanto, obviamente que com o banco temos vindo a trocar correspondência, inclusive há pouco tempo voltámos a mandar mais dados da OMUNGA, ou, por exemplo, a última ata da Assembleia Geral dos Membros, enfim, e voltámos a solicitar levantamento de dinheiro, não continuamos a não ter recursos, voltámos também a solicitar a mudança dos nomes dos assinantes, mas não tínhamos qualquer resposta. Obviamente que está envolvido a Procuradoria-Geral da República, aqui a nível do Tribunal da Comarca do Lobito, portanto, que nós solicitámos a intervenção da Procuradoria no sentido de conciliação, portanto, como primeiro passo, que houvesse essa possibilidade. Obviamente que nós também constituímos advogado, portanto, que é o gabinete do senhor Marquinhos, Dr. Marquinhos Mouco, e também, obviamente, que pusemos o assunto em tempos junto do Banco Nacional de Angola, portanto, a solicitar como entidade do Estado, que tem relação com os bancos comerciais, a solicitar também intervenção. A nível do BNA, portanto, não, houve apenas uma resposta que nós tivemos, que dizia que iriam analisar o assunto, mas que não se meteriam no assunto caso fosse a ver com questões não sei de quê, e nós voltámos a reagir, portanto, a dizer que realmente eles deveriam meter-se porque tem a ver com cumprimentos de lei e de respeito de contratos. Em relação à Procuradoria, sabemos que tem feito a troca de correspondência, portanto, tudo que nós mandamos para a Procuradoria sabemos que eles mandam para o BNA, tudo que o BNA como responde também nos manda, mas não tem avançado mais do que isso. Portanto, nós já mandámos uma carta à Procuradoria a solicitar a ultrapassarmos esta fase de cartas para trás e para a frente e que, portanto, convoque um encontro como última tentativa. Inclusive nessa carta que nós fizemos, nós dissemos que havia pontos que não são negociáveis, portanto, a OMUNGA não quer negociar a questão de levantar dinheiro, portanto, a OMUNGA quer levantar o dinheiro imediatamente, portanto, não é negociável que para levantar dinheiro precisa disto ou disto, não vamos aceitar. Queremos imediatamente que o banco, não é negociável que o banco entenda que ele causou, portanto, prejuízo e que tomou atitudes não legais em relação a este assunto, e depois nós dissemos que é negociável o montante que a OMUNGA vai exigir de indemnização. Portanto, obviamente, se nós sentirmos que o BNA querá responder facilmente e rapidamente à nossa questão, obviamente que nós também vamos condescender na questão do valor que a OMUNGA vai solicitar de indemnização. Mas é óbvio que a questão da indemnização será obrigatória. Que, caso nós tivermos que avançar com o processo em tribunal, obviamente que o valor da indemnização será muito superior àquilo que nós poderemos negociar nesta fase com a Procuradoria em conciliação.
E apenas para os nossos ouvintes que estão a ouvir essa entrevista, esse tema pela primeira vez, quanto tempo é que se arrasta esse problema do bloqueamento das contas bancárias da OMUNGA e não só de outras organizações? Sei que não podes falar da SOS Habitat ou outras organizações, apenas da OMUNGA. Há quanto tempo é que se vai se arrastando esse problema?
Oh, mano, portanto, ao ponto do bloqueamento definitivo, veio desde outubro, não é? De outubro de 2014. Ou não, 2015,
2015.
2015, já. O bloqueamento definitivo, portanto, do ano passado. Mas até 1 de outubro de 2015, nós vamos tendo problemas com o BFA desde 2013, segundo eles próprios, numa das últimas cartas, eles chamam a atenção. Já em 2013, eles levantaram problemas em relação à nossa conta, não permitindo que nós mudássemos os nomes dos assinantes. Portanto, são eles próprios que referem-se a essa data para querer justificar as suas posições. Mas nós temos a conta aberta desde 2005, se não me engano. Quer dizer que foram tipo quase 8 anos depois da conta aberta que o banco começou a achar que havia problemas na nossa conta. Primeiro eram documentos que eles diziam que não tínhamos, mesmo quando uma nova lei já estava em vigor, e que, portanto, a lei em vigor não exigia nenhum desses documentos, mas eu penso que eles não tinham contato com a nova lei. Fomos mandando documentação. Esse processo foi arrastando até outubro de um que eles decidiram unilateralmente e sem pré-aviso. Aviso, bloquear a conta. Portanto, quando nós fomos tentar levantar o recurso, tínhamos a conta bloqueada. E, portanto, eles só nos dão explicação sobre esse bloqueio dias mais tarde, quando nós reagimos com uma carta a solicitar esclarecimentos. E então eles deram, acharam-se no dever, acharam-se com o poder de, inclusivamente, dar ao Munga 90 dias para que apresentasse novamente os tais documentos que não são legais. E, portanto, eles pediam uma certidão, um certificado do Ministério da Justiça, que esse documento não existe e a lei não fala dele, e a nova lei nem sequer fala no recibo, portanto, nem sequer fala no recibo que a antiga lei falava. E pediam também um documento sobre, também do Ministério da Justiça, com os corpos dirigentes. Esse documento também não existe, portanto, o único documento que a lei fala é da certidão. Que é do Ministério da Justiça, mas é uma certidão da Conservatória, na altura em que se faz a inscrição e se faz a legalização da organização. Portanto, estes documentos que ele volta a exigir, quando depois de bloquear a conta e dizer que fecharia a conta, dava 90 dias, que senão encerraria a conta, já voltam a ser ilegais. E é estranho, porque precisamente em resposta à Procuradoria, o BFA mentiu flagrantemente. Portanto, pôs questões junto do BF, da Procuradoria, que não correspondem à verdade. Bom, além de que sempre utilizaram o argumento, essa última carta do BFA à Procuradoria também usou o argumento de que necessitaria, portanto, para regularização da conta da Almunga, necessitaria de ter toda essa informação, porque teriam que respeitar a lei de combate ao terrorismo, ao branqueamento de capital, enfim. Portanto, este tipo de medo, de argumento que se usa para se fazer medidas como esta, né? Portanto, de prejudicar grandemente uma organização, uma associação nacional, digamos, nacional reconhecida a nível internacional, que seja por organizações internacionais, por agências internacionais, pela própria Comissão Africana, não é? Nós temos o estatuto de observador da Comissão Africana, mas simplesmente utilizaram tudo isso, não é? E, portanto, com este bloqueio da conta, nós não temos possibilidade de desenvolver grandes atividades, portanto, estamos muito limitados nas atividades, embora estamos a conseguir algumas pequenas alternativas e outras estratégias de alianças, trabalhar mais com outras organizações, portanto, podemos juntar recursos e aproveitar o máximo dos recursos uns dos outros, fazer as atividades que necessitam menos recursos, mas que possam ter algum impacto também, mas obviamente a equipe, o pessoal está sem os seus estímulos desde junho, porque realmente quando fomos levantar em outubro, o dinheiro seria precisamente para pagar todos esses estímulos que as pessoas tinham em atraso, e sei lá, temos dívidas com a Segurança Social, temos dívidas com as finanças, estamos sempre com problemas em relação, por exemplo, à empresa de energias, à empresa de águas, à questão da própria internet, toda hora temos que andar a juntar recursos particulares para ver se não ficamos sem internet, e vamos ficar sem internet, porque hoje é o último dia do nosso contrato e não conseguimos os recursos para voltar a pôr a internet. Então, sei lá, traz todos estes transtornos e mais, é que esse dinheiro continua no banco e o banco está a usá-lo. Portanto, quer dizer que o banco continua a tirar vantagens dos nossos recursos e está-nos a causar todo este problema, portanto, porque de certeza que o dinheiro está no banco, não, é, não são mil, são vários milhares de dólares que estão lá e que, portanto, que estão a ser usados pelo próprio banco em seu benefício. Quer dizer, portanto, é óbvio que nós necessitemos de exigir indemnização, não só pelos danos, mas pelo uso abusivo do nosso dinheiro enquanto nós não estamos a poder usufruir dele. Então é mais ou menos isto, não é?
José Patrocínio, a mim é bastante interessante, e eu estava a ler um artigo que foi publicado pela Voz da América no ano passado, em novembro, 25 de novembro de 2015, que fazia referência ao bloqueamento das contas da Umunga e da SSS Habitat, que para mim, pelo Banco do Fomento Angolano, que também é a Isabel dos Santos, eu penso que ela é uma das donas do banco, se não estou em erro, deste banco, do Banco do BFA, o Banco do Fomento de Angola, e que apenas seja o Munga e SS Habitat, pelo trabalho que as duas organizações têm feito em prol dos direitos humanos, de trabalhar com comunidades desfavoráveis, ou não sei se é tal expressão em português, mas sem muitos recursos, não é? E certamente que é muito estranho, quer dizer, de um lado, e por outro, é que eu não sei se o BFA entende, e talvez se o governo angolano já devia ter intervido, ou talvez não queira intervir nessa questão, está certamente a violar os direitos humanos. Quer dizer, afinal de contas, as Nações Unidas é bastante clara em relação ao financiamento das organizações não governamentais e ao movimento dos recursos dessas organizações. Há um documento que foi emitido no dia 24 de abril de 2013, em Geneva, que fala precisamente sobre essas situações, porque afinal de contas essa não é uma situação nova. Esse documento foi criado quando o presidente do Egito, o ex-ditador Mubarak, estava a tentar controlar as organizações não governamentais e como elas podiam ser financiadas e como é que deviam movimentar os seus recursos financeiros. É quando este documento foi criado, através da Comissão dos Direitos Humanos, foi uma investigação muito séria e certamente fala sobre essa questão. Quer dizer, o que o Banco do Fomento, o BFA, está a fazer, ou o próprio governo angolano, não está apenas a prejudicar a Umunga e a SS Habitat, mas também as pessoas, os angolanos, que deviam beneficiar dos serviços que a Umunga e a SS Habitat têm feito em prol dessas comunidades.
Obviamente, então acho que aqui é tema de duas questões. Portanto, realmente, dentro do direito à associação, uma das questões é o direito aos recursos, sejam eles quais forem, inclusive os recursos financeiros. E, portanto, qualquer medida que venha a bloquear o acesso a recursos, como é neste caso, vão precisamente contrariar o direito à associação, não é? Portanto, que é um direito plasmado também na nossa Constituição, e como a nossa Constituição diz, estes direitos humanos devem ser interpretados à luz da Declaração Universal e de todos os tratados internacionais. Quer dizer que não se pode tentar interpretar a Constituição de Angola em relação a direitos, como é o caso do direito à associação, como se quiser. Tem que se interpretar na base daquilo que é a interpretação das Nações Unidas, da Declaração Universal e dos tratados. E o que está-se a referir tem a ver com o relator especial para os direitos, pela liberdade, pelas liberdades e pela direito à associação, né? Então, que faz precisamente nesse documento, faz precisamente esta análise de entender o que é que significa o direito à associação e o que é que significa o direito a recursos. Obviamente que à partida de ser a Umunga e a SOS exclusivas é uma coincidência à partida, uma má coincidência que leva a suspeitas, obviamente pode levar a todas as suspeitas de que realmente haja alguma intenção por parte do Estado desse bloqueamento. Mas não podemos ultrapassar a suspeita ou a coincidência. Também podemos ter a ideia de que existe incompetência por parte da área jurídica do banco. Portanto, porque as contradições das cartas e os tipos de coisas que o BFA tem feito, mostra-se que há um desconhecimento completo da área jurídica do que é o direito em relação ao direito à associação e às suas leis. Portanto, é nítido que não há capacidade, é visível que não há capacidade da área jurídica do BFA de interpretar juridicamente a situação. Portanto, quer dizer, ou as pessoas que estão lá não têm capacidade, ou então estão forçadas a ter que tomar este tipo de atitude que sem querer demonstram incompetência. E é uma pena, se eles tivessem uma empresa e procurassem alguém para fazer assistência jurídica, de certeza que as pessoas que estão neste momento na área jurídica do BPA não teriam acesso, seriam excluídos, porque se mostram incompetência. Agora, essa incompetência, isto está que eu estou a dizer, pode ser incompetência mesmo humana deles, portanto, e que não tenham nada por trás, como pode ser que o próprio banco, e atrás do banco não sei quem, levem que as pessoas tenham que mostrar incompetência. Mas, de qualquer das formas, as questões estão dessa forma. Portanto, agora, obviamente que o Estado passa a ter responsabilidades, nomeadamente porque o BNA tomou conhecimento do caso. Então, quando o Estado tem conhecimento de uma ação como esta que viola direitos e põe em causa questões de dignidade, de princípios e etc. de cidadãos e de associações e não toma uma atitude, então passa também a violar o direito. Então, para nós, o Estado de angolano está a violar os nossos direitos à associação a partir da altura em que tem conhecimento da situação e, ou por negligência ou por interesse, não tomou qualquer atitude para imediatamente ser resolvido. Portanto, seja porque está por trás do assunto, que nós não temos prova, não podemos dizer se não desconfiar ou se não ter suspeita ou em pelo menos dizer que há uma coisa. Mas pelo menos a partir do momento que se tornou público e que o BNA teve acesso à informação e à reclamação da nossa parte, inclusive que respondeu e que não toma atitude, então aí sim, o Estado agora está também como um violador dos direitos à associação, neste caso, através do nosso assunto e do assunto sobre a SLS, como tu disseste bem, eu não vou poder adiantar muito, portanto, isso seria o que o Rafael, não é?
Com certeza. Eu certamente daria um conselho ao grupo de juristas ou advogados do BFA, para dar uma olhada neste documento, no, sobretudo no, na, numa resolução das Nações Unidas, da Comissão dos Direitos Humanos, a resolução 36/55, também dar uma olhada no artigo 22 da Convenção sobre os Direitos Civil e Político em Angola, não em Angola, no mundo. Certamente que essa não é uma questão apenas. Estamos a falar de uma lei universal, estamos a falar certamente de Angola é parte faz parte das Nações Unidas, e certamente assinou que havia de compactuar com direitos humanos, e certamente que essa questão é uma questão bastante relevante. José Patrocínio, se o governo angolano não se manifestar ou não desbloquear as contas da UMUNGA, vocês pretendem levar essa questão às Nações Unidas?
Nós pretenderemos levar às Nações Unidas ou qualquer outra instância depois de concluirmos que localmente, nacionalmente, não se resolve a situação. Portanto, a nível jurídico, conforme disse, nós já portanto, temos um advogado que está a acompanhar, mas neste momento nós estamos até de forma direta, portanto, com a própria Procuradoria. Portanto, vamos dar tempo para ultrapassar-se essa questão da conciliação e, obviamente, que depois, caso não se resolva, ou porque a Procuradoria não promove atempadamente esse encontro para a gente dar por fim essa fase, ou então porque marcou o encontro e nós não conseguimos ultrapassar, as duas partes não conseguem ultrapassar esse litígio na conciliação, obviamente que vamos avançar para tribunal. Isso terá, portanto, por um lado, se nós esgotamos os recursos aqui internos, mas por outro lado também o tempo. Quer dizer que se tudo isto levar muito tempo, obviamente não vamos precisar de esperar para que ultrapassar os recursos internos, que seria esperar o julgamento, pois se caso o tribunal não for a nosso favor, a decisão não for justa, o recurso, o Tribunal Supremo, enfim, nós podemos não esperar por todo esse processo se por acaso as consequências da ação forem demasiado nefastas para nós. E, portanto, obviamente que estamos em jogo essas duas questões, entre o esgotar os recursos internos, nacionais, e o tempo e o e as consequências deste ato do PFA e, portanto, e da ausência de intervenção, portanto, por parte do Estado. Mas para chegarmos até à questão das Nações Unidas ou à Comissão Africana, por exemplo, né, porque infelizmente nós não podemos chegar neste momento à SADC, porque os nossos governos, os nossos Estados, através de quem está no poder, retiraram-nos esta possibilidade de recurso na SADC, portanto, perante o Tribunal da SADC, né, portanto, acho que os países da SADC tiveram influência e meteram-se numa questão que é incrível, que é uma questão judiciária, do judiciário, portanto, do tribunal, mas meteram-se e tiraram ao tribunal poderes como de receber queixas de pessoas singulares, portanto, só poderão receber queixas de Estados à partida. Então, quer dizer, mas esse recurso, obviamente, terá que ter passos, não é, mano? E nós estamos a tentar, e um deles também é este, é poder usar todos os momentos, todos os espaços para divulgar e criar outro tipo de pressão. Obviamente que também estamos com, porque muitas vezes essa questão tem relação, e aí talvez também o Estado aparece, porque realmente, em momento nenhum, em momento algum, as entidades representativas do Estado, nomeadamente o Ministério da Justiça e a Procuradoria, vieram a público, depois de, porque não são as únicas marcas que nós temos em relação à sociedade civil que trabalha em direitos humanos, a questão do banco, tem muitas outras marcas de não reconhecer as organizações como estando legais, blá 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 blá. E em momento algum, perante todos estes problemas, quer o Ministério da Justiça, o Ministro, quer o Procurador-Geral da República, vieram a público, a posicionaram-se definitivamente em relação a isso. E, portanto, esta é uma falha grave. Portanto, porque se esta nuvem de que as organizações de direitos humanos estão ilegais, nomeadamente nós, a JPD, a SOS, uma catrefada delas, e que há pouco tempo ainda o Ministério da Assistência e Reinserção Social voltou a considerar ilegais num documento, num parecer que fez para a Presidência da República sobre uma carta, que um documento que várias organizações fizeram à Presidência da República para revogar o regulamento que o Presidente da República aprovou, decretou, sobre a questão das ONGs. E, portanto, que nós, este grupo, considera inconstitucional tal decreto por muitas razões. A Presidência da República, através da sua Casa Civil, solicitou parecer ao Ministério da Administração da Assistência e Reinserção Social. E nesse parecer, o Ministério da Assistência e Reinserção Social precisamente volta a considerar que os subscritores, a maior parte dos subscritores, eram organizações ilegais. Portanto, quando o próprio Estado dá esta ideia, e tem esta ideia, e transpira esta ideia cá para fora, promovendo a desconfiança sobre a nossa legalidade, idoneidade, quer dizer que começa já a partir do próprio Estado a violação. E a dar argumentos para que depois outras entidades, nomeadamente bancos, etc., que vão por carreirinho. Não é? Então, mais ou menos é isso.
Com certeza. José Patrocínio, estamos no final do nosso programa. Gostarias de deixar alguma mensagem para o governo angolano em relação a essa questão
do bloqueamento das contas bancárias? Também em relação à questão dos dólares, das divisas. Portanto, nós todos estamos a acompanhar, porque os bancos privados aqui em Angola estão agora a levantar muitos problemas para o levantamento de divisas, portanto, as contas que as pessoas têm dívida. E normalmente justificam que os bancos não têm dinheiro, etc. E às vezes pode ser contradição, porque numa notícia da Voz da América da semana passada, precisamente o David saiu, portanto, ele dizia que o BNA tinha injetado nos bancos privados 243,1 milhões e que na semana anterior, portanto, este segundo, entre 26 e 29, e que na semana anterior tinha injetado 55,5 milhões. O que significa dizer que, mesmo que sejam limitados, e parece que 243 milhões não é assim, talvez tão pouco, tem havido injeção de dólares, de divisas, nos bancos privados. Portanto, é preciso que os bancos privados esclareçam o que fazem com estas divisas, porque se todos os cidadãos que vão levantar têm dificuldades de levantar, não podem, ou levam muito tempo, nós, por exemplo, estamos a levantar muito tempo agora com a Munga, que abriu uma outra conta num outro banco, e estamos a levar muito tempo a conseguir levantar 500 dólares. Portanto, isso obriga o BNA, embora o BNA tenha vindo a público já a dizer que não há limitações, ou seja, que os bancos estão aconselhados a limitar a saída das divisas, mas não explica como é que isso, para que os cidadãos saibam, como é que isso poderá ser processado pelos bancos? Se é definitivamente não dar divisas, se é só dar divisas a quem vai de férias, ou a quem vai justificar negócios, etc. Ou se as pessoas podem levantar montantes, quais os montantes, qual é a periodicidade desses montantes. O BNA devia impor medidas e publicá-las sobre isso. Como é que realmente, neste momento em que se diz que não tem divisas, e até isso são outros 500, mas como é que os bancos estão autorizados a gerir? Portanto, porque se nós, o dinheiro que o BNA dá aos bancos privados é nosso. E é estranho que depois o nosso próprio dinheiro que está lá, mesmo que eu diga, ah, não, isso é só transferência de números, porque o dinheiro veio de fora, então o dinheiro não vem, só são números, mas eles depois têm acesso a dólares aqui internamente. Então, será que o BNA, quando disponibiliza esses dólares, vende esses dólares aos bancos, que impõe as medidas claras, formais, oficiais, para que todos os cidadãos saibam como é que devem gerir, porque senão só levam a problemas. Os bancos fazem o que lhes apetece, estão arrogantes, são brutos, não é? Porque têm a mania que eles têm todo esse poder, principalmente porque está, como disseste, porque têm pessoas do poder ligadas ao poder dos bancos, não é? Possivelmente por tudo isso. Só que volta a ver-se que há, por parte do Estado, ou está, ou porque não lhes apetece de tomar essa atitude, para deixar mesmo que os bancos façam o que lhes apetece, porque nós sabemos que muita gente ligada ao poder que beneficia dos grandes empréstimos destes bancos, e nós também sabemos que é o nosso dinheiro, que ainda agora também há pouco tempo, a Presidência da República admitiu novamente a injeção de mais não sei quantos milhões em bancos privados para salvar bancos. Portanto, quer dizer, nós estamos a viver mal com crise, segundo dizem, pois a Presidência da República tem-se dado ao luxo de, já em vários anos seguidos, estar a injetar aos milhões e milhões de dólares para salvar bancos privados, não é? Portanto, foi o caso do BESA, foi o caso não sei de quê, bem, acho que o BPI, o BCP, o BPC, qualquer coisa assim, e agora, bom, quer dizer, é necessário que então esse dinheiro, se é para salvar bancos e banqueiros e a classe dominante, que não seja para prejudicar-nos a nós. Portanto, não só perdemos esse dinheiro do OGE, que vai para bancos, como depois, ainda por cima, nós não conseguimos levantar os nossos recursos, a querer nos obrigar à questão de levantar em kwanzas ao câmbio do banco, que é, não estamos a querer apoiar o câmbio informal, mas as casas de câmbio são legais e as taxas de câmbio do banco são menos de metade, às vezes, do que as taxas de câmbio das casas de câmbio. E, portanto, que mesmo que me permitam levantar os recursos e me permitam levantar a taxa de câmbio, continuam a limitar-me o acesso a recursos. Portanto, limitam-me o acesso à diferença entre o câmbio do banco e o câmbio da casa de câmbio, que é legal. Portanto, nós, por exemplo, na Omunga, obviamente que todas as nossas transferências, porque nós não podemos fazer transferências na rua, não é permitido, nem estamos de acordo com as transferências na rua, com os câmbios na rua, mas usamos a casa de câmbio. Portanto, é imaginar, se nós aceitássemos levantar o dinheiro, conforme os bancos às vezes nos impõem, em kwanzas ao câmbio do banco, nós perdemos metade do dinheiro. Portanto, e esta perda também é uma violação do direito à associação, porque é impedir-nos o acesso à outra metade do dinheiro que também nos pertence. Então, o que eu tenho de chamar a atenção é que o Estado, através deste caso do BNA, tome medidas em relação, seja o nosso caso, como das associações que estamos a ter este litígio com o BFA, muito concreto, sobre os bloqueio de contas, mas também sobre esta questão que diz respeito a todos os cidadãos, sobre a questão do acesso a divisas dos bancos. Porque os milhões de dólares que vão para os bancos privados, sejam comprados à taxa de câmbio que o BNA põe, é dinheiro do cidadão, não é dinheiro do presidente do banco, ou do diretor do banco, ou do gerente do banco. Não é. É dinheiro do nosso cidadão. E que, por isso, nós devemos estar informados, não só dos montantes, os montantes vamos estando informados, mas sobre as modalidades que os bancos devem ter para gerir este dinheiro que lhes é posto às mãos. Portanto, nomeadamente, salvaguardar os direitos dos cidadãos que têm contas abertas nesses bancos em divisas. Portanto, nunca limitar e impedir o exercício desse direito.
Eu fico certamente sem palavras. Quer dizer, para mim até parece que o BFA é o banco, é o BNA, e o BNA é o BFA. Quer dizer, um banco privado tem tanto poder que o governo, não é? Que eu sou chamado governo, próprio o banco nacional. Quer dizer, não consigo perceber. De um lado, do outro lado, Quer dizer, eu também não consigo perceber como é que o governo angolano, e eu vou dizer o governo angolano porque essa situação está como disseste, foi levado ao BNA, e o BNA é um banco que pertence ao governo angolano que devia ter tomado medidas para que não se possa violar os direitos humanos em Angola. Estamos a falar no acesso aos recursos financeiros que ao Munga e a SOS Habitat não tem acesso. Desde o ano passado. Do outro lado, quer dizer, o governo angolano está a usar fundos públicos, através do Fundo Soberano, para apoiar organizações não governamentais estrangeiras como a DPP. Quer dizer, eu não consigo perceber, e para mim, e talvez eu esteja errado, mas para mim está claro, quer dizer, de um lado, o governo angolano está a dar benefícios. Incluindo usar dinheiro público, nosso dinheiro, porque este dinheiro do Fundo Soberano pertence aos angolanos, é um dinheiro do fundo que veio dos recursos naturais que foram vendidos, quer dizer, para poder apoiar uma organização como a UDPP, e que bom, que eu não quero desqualificar os trabalhos que a UDPP faz, mas do outro lado está a penalizar organizações como a Umunga e esse seu Habitat, que têm apoiado já há muitos anos pessoas, angolanos, comunidades, muitos deles sem recursos. E eu certamente, quer dizer, na verdade é que esse jogo já é entendido. O que dos Santos, o que o governo angolano, ou esta tendência, não quero acusar ninguém, mas pelo menos o que eu tenho estado a constatar, não é nova, quer dizer, há outros países que tentaram usar, tal como o Egito, durante o mandato do Mubarak. Ele tentou usar as mesmas estratégias, incluindo o argumento do terrorismo que o próprio governo angolano está a tentar usar, que também está neste documento das Nações Unidas, que foi emitido em 2013, em Genebra. Eu aconselharia ao governo angolano dar uma olhada a este documento, porque certamente que eles estão a violar os direitos humanos, em Angola, incluindo o próprio BFA. Nós ficamos por aqui por hoje. Zé Patrocínio, eu desejo a continuação de um bom dia e certamente voltaremos a estar juntos dentro de alguns dias, algumas horas.
Ok, epá, quem agradece sou eu e epá, um abraço para todos aqueles que estiverem a acompanhar, yeah?
Com certeza, um abraço, tchau.